Quando uma criança é vítima de violência dentro de casa, ela muda o comportamento na escola, fica mais agressiva ou apática, deprimida. Um alerta para o professor, geralmente o primeiro a perceber a mudança. Por isso, a escola, além de educar, assumiu na nossa sociedade a função de proteger as crianças e adolescentes. Mas ela não está sozinha. Existe uma rede de proteção. Conselho tutelar, profissionais da saúde, autoridades policiais, Ministério Público. Mas essa rede precisa estar preparada para atender a criança quando é dado o alerta. Esse mecanismo está em discussão num seminário realizado nesta terça-feira em Maringá. 400 pessoas, entre conselheiros tutelares de Maringá e região, promotores de justiça, educadores, participam do evento. A diretora de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria de Educação do Paraná, Fernanda Simões da Silva, é uma das palestrantes. Ela diz que a rede de proteção precisa definir papéis e facilitar a articulação entre os integrantes.
A primeira coisa que tem que acontecer na rede de proteção é saber quais são os papéis, quais são as funções de cada instância. Depois, realmente, tem que ter um trabalho articulado de rede, onde os contatos de cada instância se formem realmente nessa teia de rede, de articulação, onde, quando eu tenho um problema com uma criança na ordem da saúde, eu vou automaticamente, escola, conselho tutelar, ligar automaticamente para esse elo de ligação e tá acionando o trabalho da rede e tá organizando esse processo. Outra coisa que é importante é que a rede tenha momentos de discussão, porque os casos são casos que necessitam que a rede se reúna pelo menos uma vez por mês para discutir, para analisar e para ver quais foram os encaminhamentos que foram dados e ainda aqueles que precisam ser dados. Então, a rede de proteção, ela não é um ente alheio. A rede de proteção somos nós, pessoas vivas que estão trabalhando e que trabalham em rede representando as suas instâncias. Por exemplo, eu tenho um aluno que está dando uma série de problemas de indisciplina, mas ele tem um problema de distúrbio de aprendizagem. Para que eu tenha um melhor atendimento a esse aluno, eu preciso sim de uma avaliação psicoeducacional, eu preciso de um atendimento, quem sabe, de um psicólogo, de um fono, de um assistente social. Então, a rede, ela tem que estar preparada com todos esses atores, e esses atores têm que ser chamados, né, toda necessidade, só que é caso a caso.
Hoje em dia, recai muita responsabilidade, muita cobrança sobre a escola?
Recai muita responsabilidade sobre a escola, sim, porque a escola acaba sendo um agente aglutinador da comunidade como um todo. A escola, ela tem um raio de ação muito grande. Vamos, assim, contabilizar de um modo bem simplista. A cada aluno, considerando que esse aluno tem pai, mãe e um irmão, numa família, assim, muito tradicional, eu já tenho um raio de ação de mais 3 pessoas. Consequentemente, tudo o que acontece com essas 3 pessoas influenciam na vida dessa criança e, consequentemente, influenciam na organização da escola. Então, hoje, uma escola com 1.000 alunos, ela tem um raio de ação de, no mínimo, 4.000, 5.000 pessoas, o que significa uma margem de ação muito grande. E aí, ela acaba sendo desencadeadora ou responsável por muitas situações que não necessariamente são do papel e da função da escola.
Luciana Penha, para a CBN.